A Índia, a pandemia, as cidades para uma transição verde, as eleições em Madrid na terça-feira, um americano nos cento e poucos dias de Joe Biden, o mundo não tem de ser assim, a biografia de António Guterres. A Índia, com 350 mil novos casos de Covid por dia, potência, mas com fragilidades e também virtudes comparativas. A Índia e a cimeira virtual com a União Europeia, reunida no Porto, no final da próxima semana. Análise e antecipação com Constantino Xavier, investigador do Centro para o Progresso Social e Económico, investigador não residente da Brookings Institution em Nova Delhi, na Índia. Ouvimos também Patrícia Campos Melo, jornalista e autor do livro Índia, da miséria à potência. Fórum Ambiental Eurocities, um fórum europeu organizado este ano pelas cidades do Porto e Guimarães, uma transição verde para as pessoas e para o planeta, o essencial de um dos painéis de discussão para ouvir mais adiante. Terça-feira, há eleições importantes em Espanha, eleições para a Comunidade Autónoma de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, a líder da Comunidade Autónoma do PP, é favorita a conquistar novo mandato, possível maioria absoluta em coligação com o Vox, de extrema-direita, depois do Partido Popular ter rompido a aliança com os Cidadanos. Os socialistas confiam que a crispação provocada pelo Vox ajuda a mitigar as diferenças entre as forças progressistas, entre os partidos de esquerda. Os primeiros 100 dias de Joe Biden como presidente, pelo olhar do jornalista norte-americano Dennis Redmond, foi dos primeiros a cobrir o 25 de Abril, em 74, para a Associated Press. Tinha chegado a Portugal em 1963 para trabalhar como correspondente. Foi interrogado pela PIDE durante a ditadura salazarista. Recebeu ordem de expulsão, não concretizada. Foi para Roma, seguiu para o Brasil, Argentina, Chile. Especializou-se em ditaduras, antes de rumar novamente à Itália, onde foi jornalista no ativo durante mais de 35 anos. Acompanha de perto o percurso de Joe Biden, que conheceu pessoalmente em 2008. O mundo não tem de ser assim. A biografia de António Guterres, o livro sai na próxima semana. Converso mais adiante com os autores Pedro Latoeiro e Filipe Domingues. Começamos precisamente pela Índia. Vamos antecipar a cimeira União Europeia-Índia, sem Narendra Modi no Porto, que ainda está devastada pelo coronavírus, com as autoridades políticas do país sem mãos a medir perante a crise sanitária. Constantino Xavier, investigador do Centro para o Progresso Social e Económico, investigador não residente da Brookings Institution, ambas as instituições em Nova Delhi, capital da Índia. Constantino, como é que está a Índia a lidar com este pico da pandemia, uma situação que no exterior parece descontrolada, com hospitais no colapso, falta de oxigênio, recordes diários de casos da ordem dos 350 mil. Como é que o país está a lidar com tudo isso?
Está a lidar muito mal. Teve suficiente tempo para se preparar durante os últimos meses e assiste-se a um colapso do sistema de saúde, do sistema de logístico, do sistema de decisão, que está a enfrentar várias dificuldades. E, portanto, o número de mortes, em particular em Nova Delhi, a capital, que torna esta crise ainda mais simbólica, porque nós estamos a falar de uma zona rural afastada no interior indiano, é aqui mesmo na capital que se vêem os maiores problemas, as maiores dificuldades, o maior número de mortos, e o maior desafio para o governo lidar com esta segunda vaga que apareceu do nada, mas que já era prevista, mas que apareceu do nada em termos de choque para a população indiana.
A dimensão deste pico pandémico, a dimensão deste pico pandémico será mais motivada pelas condições sanitárias nas grandes cidades indianas, ou embora disso não possa ser dissociado pela elevada densidade populacional dessas mesmas cidades?
Sim, eu acho que, como aconteceu em muitos outros países, houve uma fase de regozijo e de ilusão que se tinha derrotado o vírus em inícios deste ano, por algumas razões legítimas. Por exemplo, a Índia realmente apareceu como o motor de fabricação de vacinas mundial, distribuiu mais de 60 milhões de doses de vacinas por todo o mundo, foi o país líder nessa resposta, apoiou todo o mundo nos seus esforços de vacinação, e tinha passado aquela primeira fase muito complicada no ano passado, o primeiro pico de julho, agosto. E, portanto, eu acho que as pessoas começaram a habituar-se, que estava tudo bem, inícios deste ano, e com isso, automaticamente, criaram as condições para o vírus espalhar e voltar a atacar agora nesta segunda fase. Isso é uma das razões. Eu penso que a outra razão, obviamente, é que o governo indiano percebeu que pagou um preço económico imenso pelo confinamento do ano passado. O confinamento na Índia não é igual ao confinamento em Portugal. Gosto de recordar às pessoas que aqui não descolou o único avião de qualquer aeroporto em toda a Índia durante 2 ou 3 meses. Portanto, o país fechou realmente internamente e externamente. As pessoas não eram autorizadas sequer a sair para a rua para um passeio individual, nada. As pessoas ficaram em casa durante semanas e semanas. Agora, isso teve um efeito económico devastador. Por exemplo, o ano passado a taxa de crescimento económico foi negativa, foi uma recessão entre 6 e 11% de retrocesso do crescimento económico indiano. E, portanto, desta vez eu penso que o governo também teve uma maior relutância em criar obstáculos às campanhas eleitorais em curso, por exemplo, em vários estados indianos, em que houve campanhas com comícios com milhares de pessoas, com mínimos cuidados. Houve uma relutância do governo também em parar festividades religiosas, e lembremos que na Índia há festividades religiosas que reuniram 500 mil pessoas numa pequena cidade num só dia, enormes celebrações diversas, por exemplo, do hinduísmo ou do islão, e com isso, obviamente, criaram-se todas as condições para um alastramento do vírus. Mas, obviamente, estamos a falar de um país, gosto de recordar também isso, Ricardo, de 1.400 milhões de pessoas. Estou a falar de uma cidade que tem 20 milhões de habitantes, Nova Delhi, e, portanto, estamos a falar de uma escala muito maior daquela que se vê na Europa e noutros países do mundo.
Claro que o impacto da pandemia afeta tudo, mas politicamente como é que está essa grande potência, cujo primeiro-ministro era para estar no Porto na próxima semana para uma reunião com os líderes da União Europeia e que por causa da pandemia já não vai estar?
Eu acho que aqui a opinião neste momento ainda está dividida. É um debate interessante, porque isto é realmente um debate democrático, para perceber de que forma o primeiro-ministro Modi vai pagar um preço ou não por esta crise. Há uma linha de pensamento que claramente diz que, em termos de crise económica, que já houve, em termos do conflito militar com a China no ano passado, o primeiro-ministro conseguiu sempre preservar o seu apoio político e a grande confiança que ainda a grande maioria da população indiana tem na sua pessoa e no seu partido, o BJP. Há outra corrente que obviamente diz que isto é um ponto de partida desse passado, que este vírus está a expor a incapacidade de liderança, a falta de resposta, a falta de coordenação. E um vírus que está a fazer, pelo menos em Nova Delhi, só aqui 300 mortes por dia, e por todo o país a devastar famílias, está a criar, obviamente, um ressentimento político muito maior. Veremos o que é que se passa, mas isto certamente vai ser um teste muito importante para a confiança política, do governo, indiano, isso é uma questão interna, que se verá nos próximos meses.
O impacto desta crise pandémica pode atrasar o caminho da Índia, em tornar-se uma potência mundial, seja no campo militar, económico, tecnológico. Li um artigo, de há uns anos que indicava que quase 2/3 da população ativa indiana significam perto de 1.000 milhões de pessoas, 900 e tal milhões de pessoas em idade ativa, o que dá à Índia uma enorme vantagem económica sobre rivais e concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, o país tem um nível socioeconómico baixo, continua a ser o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco da Índia.
Eu diria que mais do que o calcanhar de Aquiles, é realmente a realidade e a estrutura do Estado e da sociedade indiana. E se há uma coisa que este vírus tornou aparente em todo o mundo, e em particular na Índia neste momento, é as fragilidades de políticas públicas para a saúde, de resposta logística, de coordenação, de centralização. Eu acho que, nesse sentido, um país como a China, que podemos criticar por várias razões, por ter geri de forma muito pobre os primeiros meses desta pandemia, em Wuhan e a nível doméstico na China, mas a China sai, penso eu, reforçada, porque a China neste momento conseguiu continuar a crescer, a voltar à normalidade muito rapidamente, enquanto países como a Índia, que gastam menos de 3% do seu PIB na saúde, claramente aparecem aqui enfraquecidas, porque mostra a fragilidade do sistema de saúde e do sistema, não é só do sistema de saúde, do sistema de capacidade de resposta, de previsão, de mobilização do Estado indiano e do governo indiano. Portanto, há obviamente agora uma linha crítica muito popular no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, que é o primeiro-ministro Modi, que está iludido com a política, que isto é um problema individual deste governo e deste primeiro-ministro. Eu olho para a situação de forma diferente. O que este vírus fez nos últimos 12 meses aqui na Índia é exposto de forma impressionante e clara a fragilidade da estrutura que é o Estado indiano e a sua capacidade de responder a crises. Isso já se tinha visto nas crises militares, guerras, recessões económicas, mas não há nada como um vírus, que realmente não é um inimigo externo que se possa culpar, que não é uma recessão global que se possa culpar. Portanto, fatores externos. Isto aqui realmente mostra a incapacidade interna, do Estado indiano em garantir, a segurança, de saúde, da sua população. E isso, para responder à pergunta no sentido mais abrangente de como é que isto poderá ser visto externamente, isto não só menos do que, para além de atrasar, obviamente, o crescimento económico indiano, e isto é um processo que se vai arrastar, e não, acho que não nos devemos iludir que isto será o último vírus e a última pandemia, isto nem que seja este vírus vai ser recorrente, e outros possíveis vírus e pandemias estão ao virar da esquina. Penso que, para além de atrasar o crescimento económico e a capacidade da Índia de criar riqueza, estabilidade interna, isto vai também afetar a imagem da Índia a nível internacional. Outros países olham para o caso chinês e para o caso indiano, estão a comparar com muito cuidado as respostas do Estado chinês e do Estado indiano, e obviamente estão a tirar ilações em termos de modelos. E eu penso que para os países que eu trabalho mais, países menores na Ásia, que estão a se desenvolver, que estão a transitar, que querem crescer, que querem melhores relações com a China e com a Índia, mas que às vezes têm que escolher entre um e outro país. Para esses países, no Oceano Índico, até em África, em desenvolvimento, eu penso que pós-pandemia o caso chinês aparece de forma muito mais atraente como modelo de desenvolvimento, com obviamente custos, é um Estado central, autoritário, de partido único, mas justamente por isso foi capaz, penso eu, de responder esta ameaça securitária, e não há outra forma de descrever isto do que uma guerra, é uma guerra ao vírus, como um Estado chinês muito mais capaz de enfrentar esta crise e oferecer soluções rápidas para um retorno a alguma normalidade económica e de crescimento, a que já vemos na China desde o verão passado, quando a Índia ainda está neste segundo pico e ainda está na primeira fase resposta e com grandes dificuldades nessa mesma resposta.
Naquilo que os grandes rivais asiáticos se aproximam, é na intolerância religiosa ou étnica. Temos o caso da extrema violência, há quem classifique de genocídio na China contra a população de Xinjiang, muçulmana, uigur, e no caso da Índia, as leis aprovadas em dezembro de 2019, a Lei de Cidadania, que possibilita a regularização de migrantes do Afeganistão, do Bangladesh, do Paquistão para obter cidadania indiana, mas que excluiu os muçulmanos, e isso também expôs essa fragilidade do Estado.
Sim, eu aí penso que há uma deriva internacional, não nos esqueçamos do presidente Trump nos Estados Unidos e das suas políticas xenófobas, identitárias, não nos esqueçamos do que está a acontecer em França, em grande parte da Alemanha e também na Escandinávia, não vamos esquecer certas linhas nacionalistas, identitárias no movimento Brexit e até no primeiro-ministro Boris Johnson no Reino Unido. Penso que em Portugal também é aparente uma certa deriva ultranacionalista identitária. E penso que isso acontece em todo o mundo, acontece também aqui na Índia, que é uma democracia saudável, sustentada em anos e anos de representação parlamentar, diversidade, e liberalismo. Então,
Talvez por
isso.
isso suporte menos, por se tratar da maior democracia do mundo.
Não, eu acho que todos estão a enfrentar esse desafio e a Índia está, obviamente, a desiludir muitos países porque também está a tentar conter e está a tentar gerir o que é realmente não é um governo a instigar, penso eu, muitas dessas políticas. É realmente a população que está mais nacionalista, imediatista, alarmista do que nunca. Eu acho que isso é igual em Portugal, outra vez, nos Estados Unidos e em muitos países. O problema não reside nos governos. Os governos são, penso aí, espelhos, muitas vezes, e refletem, e às vezes instigam também, e aumentam, sem dúvida, mas refletem um fenómeno social que vemos por todo o mundo. Agora, no caso indiano, eu penso que é impossível e não se deve comparar com o caso chinês. E aí temos que ter a noção de que estamos a falar, de um lado, de um Estado partido único, que não reconhece sequer a idade de liberdade individual, capacidade e liberdade de expressão, direitos humanos individuais, a capacidade e o direito de minorias de se exprimirem e de se verem reconhecidas e de se verem apoiadas pelo governo. Portanto, o regime chinês aqui é claramente um regime que é de uma categoria completamente diferente da qual do que vemos na Europa e na Índia.
Esse é o grande trunfo da Índia, Constantino Xavier.
Foi sempre um grande trunfo. Eu penso que grande, obviamente, a Índia é um mercado enorme, é uma economia que cresce e o que interessa são interesses económicos, militares, e todos estão aqui por interesses cínicos, interesses imediatos, seja os alemães a quererem investir, seja Portugal a querer contrabalançar a sua dependência para com a China, e são tudo interesses no sentido puro da palavra. Mas eu acho que também é preciso reconhecer que para qualquer país, Portugal, por exemplo, a União Europeia, outro país democrático no Ocidente, é muito mais confortável e familiar lidar com a Índia, que é democrática também. É a linguagem semelhante que se fala, são os problemas semelhantes políticos, desafios semelhantes e, mais importante do que os desafios que são semelhantes, a forma de encontrar soluções que sejam respeitadoras da democracia e dos direitos individuais dos cidadãos ou dos direitos humanos, como geralmente referimos. Isso, penso eu, coloca a Índia à parte da China. Eu acho que todos nós, seja indivíduos ou Estados, temos uma componente social em que gostamos de lidar e de trabalhar com indivíduos ou Estados que se nos assemelham. E a Índia, como democracia, um país que tem uma liberdade de imprensa, por exemplo, que sabe gerir a crítica, que tem um parlamento que tem que passar leis complexas, que tem que encontrar formas muito complexas de coligações parlamentares no passado, mas também hoje em dia coligações sociais, económicas, de casta, religião. Eu acho que para todos os países europeus em particular, isto é um modelo muito familiar, semelhante e que facilita a convergência e a relação. Quando um primeiro-ministro indiano se encontra com um primeiro-ministro português, falam a mesma língua, por exemplo, sobre a questão de privacidade de dados. Como é que vamos gerir a privacidade dos cidadãos, dos nossos cidadãos, em termos de comércio eletrónico, em termos de controle de dados, armazenagem de dados privados? Isso é uma questão, é uma pergunta, é um desafio difícil, mas tanto Portugal como a União Europeia e a Índia olham para a questão da mesma forma. A China não. Eu acho que é impossível ter um debate hoje em dia para qualquer país com a China sobre privacidade de dados. É uma questão que não se coloca. Os Estados chineses hoje em dia toma plenos poderes, ou tem plenos poderes e utiliza esses plenos poderes para controlar os seus cidadãos, monitorizar os seus cidadãos, deter os seus cidadãos, sem legitimidade alguma e sem preocupação nenhuma em respeitar a privacidade, qualquer que ela que seja, e a independência dos seus cidadãos, na sua forma mais elementar. E daí penso eu que é preciso termos a noção de que sim, há coisas que acontecem na Índia que são preocupantes, tal como digo, como em outras democracias, todas as democracias enfrentam o mesmo problema, mas isto é uma categoria de democracias à parte e temos de ter noção de sermos também equilibrados, penso eu, na crítica, e termos noção de que só porque a China é um poder económico muito maior do que a Índia, não devemos fechar os olhos ao que está a acontecer na China.
Para fechar, Constantino Xavier, mesmo não havendo Narendra Modi, vai haver, ainda que virtualmente, uma cimeira União Europeia-Índia. A cimeira bilateral com Portugal foi adiada, mas vai haver essa cimeira entre a Índia e os 27, virtualmente, com a União Europeia a partir do Porto. O que é que se pode esperar desta cimeira?
Eu acho que é importantíssimo salientar o papel pioneiro e de liderança que Portugal tem tido na sua presidência para com a Índia e para com aquilo que se chama o Indo-Pacífico, um novo termo para a Ásia. Eu acho que aqui Portugal reconheceu cedo que é elementar, não só para a França e para a Alemanha, para aquelas grandes potências que têm os seus próprios interesses para além da União Europeia, mas para Portugal e para outros países menores, médias e pequenas potências. Ter uma posição conjunta europeia para a Ásia e que essa posição e estratégia conjunta para o Indo-Pacífico requer uma Índia muito mais influente, muito mais presente, muito mais próxima da União Europeia. E aí a Cimeira do Porto vai ter um papel importantíssimo para aquilo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros chamou o reequilíbrio ou rebalance da União Europeia na Ásia para a Índia. E aí explica-se justamente a decisão, penso eu, portuguesa, muito inteligente de fazer a Índia a prioridade máxima da sua presidência no papel externo. E, portanto, penso que aí estão reunidas as condições para a União Europeia e os 27 líderes no seu conjunto terem um diálogo muito importante com o primeiro-ministro Modi, focado na questão económica. Após o acordo de investimento entre a União Europeia e China, que foi justamente muito criticado por fechar os olhos a grandes desafios internos chineses, é este o momento para a União Europeia dar um sinal de que não vai querer depender em demasia da China na futura ordem mundial.
Muito obrigado, Constantino Xavier. Patrícia Campos Melo é uma jornalista e autora brasileira. Acabou de ser em Portugal o livro A Máquina do Ódio, de que já falamos aqui no Estado do Sítio há algumas semanas. É também autora de Índia, da Miséria à Potência. Patrícia, como é que vê esta Índia de Narendra Modi?
Eu sou apaixonada pela Índia, eu gosto muito, eu já fui N vezes para lá e eu tenho muitos amigos. E o que eu vejo é uma preocupação muito grande com o autoritarismo crescente no governo Modi, que se acentuou muito nesse segundo mandato dele, né, como primeiro-ministro. No primeiro mandato, ele tentou dar mais ênfase a toda a agenda econômica, de modernização econômica, que é uma coisa que realmente a Índia precisa muito, e o Brasil também, mas ele acentuou muito a agenda hindu, fundamentalista hindu, nesse segundo mandato, e a agenda de repressão à liberdade de expressão. Você tem vários jornalistas que eles estão abrindo inquéritos contra jornalistas, alegando segurança nacional por jornalistas que cobriram manifestações dos agricultores. Você tem uma pressão enorme financeira. Então, eu vejo com preocupação a escalada autoritária no governo Modi sobre a sociedade civil, sobre a imprensa. Também em relação à minoria muçulmana, são todas coisas que são bastante preocupantes.
A Índia em destaque numa das reuniões dos 27, na próxima semana no Porto, semana de Conselho Europeu, presencial e de Cimeira Social Europeia. Grande destaque do programa da próxima semana, a partir dos Jardins do Palácio do Cristal. Já a seguir, um fórum ambiental, coorganizado precisamente pelo Porto, mas também por Guimarães, o Eurocities. Vamos ouvir os participantes num painel político que discutiu a transição verde para as pessoas e para o planeta. As estratégias de recuperação de longo prazo da crise pandémica devem, já o sabemos, considerar a necessidade de uma transição verde, digital e justa, se quisermos garantir um futuro sustentável e saudável para as pessoas e para o planeta. Como pode ser conseguido isso? Qual o papel das cidades? Embora a pandemia ofereça uma oportunidade de canalizar fundos para investimentos verdes, infraestruturas e impulsionar também empregos verdes, que lições principais podem as cidades aprender com a crise? Como podemos construir uma recuperação colaborativa, tanto nos setores económicos quanto ao nível da governação? Estes foram tópicos de discussão no painel político do Eurocities, um fórum ambiental europeu organizado este ano pelas cidades do Porto e Guimarães. Vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, preside a Empresa Municipal de Ambiente, a Agência de Energia e a Associação Porto Digital, é ainda vice-presidente do Fórum Ambiente da Rede Eurocities, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mestre em Telecomunicações pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester. Para ele, com as lições aprendidas com esta crise e os desafios de transição verde que as cidades têm pela frente, frente. O importante é, sobretudo, recuperar o que foi perdido.
To be honest, there are some things that I think we, that get to my mind that I, that we need.
Para ser honesto, há algumas coisas que me vêm à mente e que precisamos além da parte económica. Eu gostaria, no ano, de vos encontrar a todos pessoalmente e poder dizer que fomos capazes, neste ano, de criar os empregos que perdemos. É essa a primeira coisa que eu diria, porque essa é a minha maior preocupação. Em relação ao meio ambiente, eu diria que gostaria de ver um grande impulso do lado da energia nas cidades. Esse deve ser o grande motor do nosso Pacto Verde Europeu.
Agnes Schoenfelder é CEO, diretor-geral da Agência Ação Climática e porta-voz do Green Deal em Mannheim, cidade alemã.
A cidade de Mannheim é bem-sucedida como uma cidade piloto na implementação de um verdadeiro Green Deal local, na candidatura às 100 cidades com neutralidade carbónica, bem como junto das pessoas. Temos tido sucesso em fazer as pessoas verem o que ganham e não aquilo que perdem.
Anuela Ristani, vice-presidente de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento Sustentável na cidade de Tirana, capital da Albânia. Para ela, no prazo de um ano, o ideal seria recuperar a individualidade no usufruir do espaço público, mas de uma forma mais coletiva, mais equitativa.
O meu desejo é um pouco mais genérico. É que nas nossas cidades tenhamos renunciado um pouco à nossa individualidade e ao nosso helenismo. E ao caminharmos na rua, possamos ver mais equidade do que agora e que termos dinheiro para um grande carro não nos dá o direito de poluir. Que o facto de não podermos comprar esse carro não implique que tenhamos de sofrer com a fumaça de outra pessoa. E aí podemos ver uma cidade mais equitativa em que todos têm as mesmas oportunidades em termos de transportes e a mesma forma de se deslocarem de A para B. Acho que valerá a pena visitar essa cidade e tomar boa nota disso.
Mila Bruno já foi presidente do Conselho da Cidade de Lahti, agora é diretora executiva da Lahti Capital Verde. Lahti fica no sul da Finlândia. Mila Bruno pensa que o mais importante agora é criar novos empregos.
O mais importante é que precisamos de criar novos empregos e novas oportunidades de negócio com a transição verde. Mas como já cuidamos muito bem da energia e da parte da reciclagem, é claro que há sempre coisas a fazer. Mas não sei o que se possa fazer mais de momento. O próximo passo que eu gostaria de ver seria, no prazo de um ano, poder anunciar que iniciámos um programa de 10 anos chamado Latiplan, sobre os benefícios da natureza e da água para a saúde, para estimular toda uma compreensão holística de como manter o planeta saudável e como isso afeta a saúde humana. Portanto, os benefícios para a saúde da biodiversidade e das questões da natureza e da água, como as pessoas podem beneficiar disso, fisicamente, psicologicamente e socialmente, e fazer esse plano para que possamos implementá-lo em toda a Europa, pelo menos.
No segundo dia do Eurocities, o exemplo de prática de governança com o foco na sustentabilidade, nas palavras de Isabel Loureiro, da estrutura de missão Guimarães 2030.
Em Guimarães começámos em 2014, mas este ecossistema de governação foi formalizado em 2015 com a constituição de uma estrutura de missão para o desenvolvimento sustentável Guimarães 2030. Peço apenas 30 segundos para dar algumas notas sobre isso. Esta estrutura de missão, que foi montada pelo Presidente da Câmara, tem um diretório que está o autarca, onde estão os diretores das grandes universidades da região. Tem um conselho consultivo que reúne hoje mais de 400 instituições e associações locais, todas as forças políticas, todas as escolas, associações de pais, cidadãos. E também temos 10 equipas multidisciplinares que estão a trabalhar regularmente em 19 diferentes áreas temáticas, desde mudanças climáticas, mitigação das alterações ao sistema alimentar, programa educacional, ao uso sustentável de resíduos sólidos e assim por diante. Essas equipas contam com técnicos da autarquia, o que significa que o processo de sustentabilidade está a ser internalizado na instituição. E também temos especialistas da academia, como é o meu caso, que sou da Universidade do Minho, mas esses dois tipos diferentes de perfis de pessoas na equipa permitem-nos ter projetos inovadores que podemos implementar. Não precisam ser grandes projetos, talvez se possa começar com pequenas coisas ou então poder replicá-los. E essa é a ideia que este ecossistema de governança pretende alcançar. Temos também o setor privado, claro, todas as escolas, como disse antes, e temos vários projetos, pequenos projetos, projetos piloto, que agora fazem de Guimarães um ótimo lugar para viver.
Now make Guimarães well A very remarkable place to live, by the way.
Isabel Loureiro, coordenadora-geral da Estrutura de Missão para o Desenvolvimento Sustentável Guimarães 2030, já a seguir, as eleições na Comunidade Autónoma de Madrid. Muita tensão, muita jogada política pouco recomendável, palavras insultuosas trocadas entre os candidatos. Esteve ao rubro a campanha para as eleições na Comunidade Autónoma de Madrid, na próxima terça-feira. Isabel Dias Ayuso, do PP, Partido Popular, deve renovar a vitória para mais um mandato. Pode chegar à maioria absoluta em coligação com o Vox, de extrema-direita, na capital espanhola, correspondente da TSF, Joana Rey.
Foi uma campanha repleta de tensões, golpes baixos e insultos. Madrid vai às urnas na terça-feira e durante estes 15 dias quase não houve espaço para as propostas políticas ou as soluções para a pandemia. As ameaças de morte em forma de carta, com balas enviadas a ministros e candidatos de todos os quadrantes políticos, centraram as atenções. A esquerda aponta o dedo ao renascer da extrema-direita, a direita acusa a esquerda de usar as ameaças como arma eleitoral. Pelo meio, uma campanha quase sem debates e sem ideias, depois dos partidos de esquerda terem recusado voltar a sentar-se com a candidata da extrema-direita por esta se ter negado a condenar as ameaças sofridas por Pablo Iglesias. É a polarização a crescer numa sociedade que precisa de sossego, como explica o politólogo Pablo Simone.
Sujou-se muito o terreno de jogo e isto faz com que a situação seja de desagrado, cansaço e preocupação pelo nível de crispação política que existe nesta altura na Comunidade de Madrid. Tem de se baixar o tom, independentemente das ameaças. Mas como em Espanha vivemos num processo eleitoral constante, isso é muito difícil, porque temos muitos partidos novos que vão surgindo e, ao mesmo tempo, temos uma extrema-direita muito forte e temos ainda processos eleitorais contínuos. Isso faz com que seja muito difícil parar.
Estas eleições transformaram-se numa batalha ideológica. Díaz Ayuso, a presidente da comunidade e candidata dos populares, fez da campanha um movimento de oposição ao governo de Sánchez com o lema comunismo ou liberdade. Do lado da esquerda respondem agora com fascismo ou democracia e exigem que Ayuso faça um cordão sanitário ao Vox e não leve a extrema-direita para dentro do governo da comunidade, porque a vitória do PP parece certa.
Toda a gente está de acordo em que vai ser a mais votada e em 9 em cada 10 cenários poderá formar governo. O cenário mais provável é um governo minoritário do Partido Popular com o apoio parlamentar do Vox. E a verdade é que o Vox terá mais poder de negociação.
Apesar de ter vindo a crescer nos últimos dias, as possibilidades de que a esquerda consiga os deputados suficientes para formar governo são remotas. Se PSOE, Mais Madrid e Podemos alcançarem a maioria, seria a primeira vez em 26 anos que a Comunidade de Madrid seria governada pela esquerda.
Se as esquerdas sumarem maioria, a forma de governo vai ser muito fácil de resolver, porque vai haver muitíssima vontade de acordo para desalojar o Partido Popular e à esquerda nunca será um problema chegar a um acordo. E isto teria implicações enormes a nível nacional.
No meio de todo este ruído, o Ciudadanos trava a sua luta particular para não desaparecer, mais ou menos ignorado pelas outras forças políticas. As sondagens dão-lhe menos de um 5%, o que o deixaria fora da Assembleia de Madrid.
Um trabalho da jornalista Joana Rey, correspondente da TSF em Espanha, já a seguir um americano em Portugal nos primeiros 100 dias de Joe Biden na Casa Branca. Dennis Redmond é um veterano do jornalismo americano, foi dos primeiros a cobrir o 25 de Abril de 74, tinha sido delegado à Associated Press em Portugal, chegou aqui ao país em 1963 para trabalhar como correspondente da Agência de Notícias norte-americana, foi interrogado pela PIDE durante a ditadura, recebeu ordem de expulsão não concretizada, depois foi para Roma, seguiu-se o Brasil, Argentina, Chile, especializou-se em ditaduras, antes de rumar novamente à Itália, onde foi jornalista no ativo mais de 35 anos. Acompanha de perto o percurso de Joe Biden, desde 2008, publicou nessa altura no site do Turkish Daily News, da Turquia, um artigo cujo título, traduzido para português, seria Dois dias com Joe Biden, Cassandra junta-se ao carisma. Sobre dois dias passados ao lado do então senador democrata em Veneza. Cassandra foi a deusa grega que previu que Troia seria destruída. Dennis, obrigado por estar com a TSF. Porquê é que Biden é clarividente como Cassandra e não era em 2008? Escreveste um yes man ninguém. O que é que viste em Joe Biden já nessa altura?
Há tantos anos ele já tinha a sua própria identidade e isto podia se ver no programa dele, no facto que ele se focalizava sobre os assuntos importantes e depois, quando precisava, ele tomava as decisões importantes. Por exemplo, todo mundo achava que ele fosse um pouco senil no início da presidência. Esse estereótipo foi imediatamente quebrado quando mostrou que pôs em marcha a máquina do governo americano e 200 milhões de pessoas foram vacinadas. Depois, muitas pessoas achavam que ele era um pouco lento e, ao contrário, ele respondeu, chamou 40 chefes de Estado nos Estados Unidos e outro, dos Estados Unidos para outros lugares, incluindo a China e a Rússia, e com todos eles ele falou a mesma mantra: não compensa apostar contra os Estados Unidos. Foi um modo assim mais soft de dizer que Make America Great Again era também uma das divisas dele. Ou a outra coisa é o facto que ele conseguia já prever naquela época umas mudanças muito importantes nos Estados Unidos. Por exemplo, o papel das senhoras, das mulheres, viu-se quando ele fez o discurso ao Congresso esta semana e mostrou atrás dele duas senhoras, a qual uma, Kamala Harris, a sua vice-presidente, perguntaram antes do discurso: mas o que é que acha desse facto que agora tem duas senhoras em cima do presidente no Congresso? E ela falou: normal. Portanto, o Biden tomou muitas decisões que pareciam um pouco não evidentes e categorizou com muita audácia. Inclusive, no final do seu discurso, onde foi aplaudido pelos republicanos, dizendo que a América, quando decide de fazer uma coisa em conjunto, não é fácil debater. Outra coisa, claramente, pus que o desafio principal era contra a China, mencionando 4 vezes no seu discurso o nome da China e o facto que ele já tinha passado muitas horas a falar com o presidente Xi na sua encarnação precedente como vice-presidente. Portanto, é um misto de empático e de audacioso que combina com um modo aparentemente normal, mas que no final ele consegue comunicar muitas coisas inovativas, inclusive nos primeiros 100 dias.
Já sabemos que não é propriamente uma continuidade, que é diferente, mas agora, por causa da expressão audacioso, fez-me lembrar o título do livro de Barack Obama, de Audacity of Hope, Audácia da Esperança. É uma nova audácia de esperança que Joe Biden traz aos Estados Unidos e ao mundo?
É uma nova audácia, porque ninguém pensava ao programa de vacinas anti-Covid assim grande. Ninguém pensava que seria umas medidas tão quase europeias, eu posso dizer, no discurso de proposta. Por exemplo, estendendo a ajuda do governo nas creches, coisas absolutamente sem precedente. Recordamos que a Jill Biden é professora, portanto, conhece intimamente o mecanismo da educação. E estendendo também a vida educacional dos americanos além dos 12 anos de escolaridade. Portanto, ele, nessas coisas, ele foi bastante audacioso em reconfirmando a saída dos Estados Unidos do conflito afgano e também audacioso em recomeçar as negociações com o Irã imediatamente e audacioso também organizando um vértice com os líderes do mundo sobre o ambiente, coisa que em 100 dias não é muito fácil de organizar.
Nós podemos dizer que, em termos de política externa, foi mais um reiterar de compromissos que Joe Biden já tinha assumido, quer no discurso da tomada de posse, quer na conferência de imprensa que deu em março, mas na política interna houve uma série de números apresentados e de compromissos assumidos que são novos, desde dizer que o governo vai tentar garantir que as pessoas não gastam mais do que 7% do seu orçamento em despesas de saúde, alargar o âmbito do programa de assistência à saúde, garantir que não reação ao aumento dos prémios de saúde no Affordable Care Act, na legislação que ficou conhecida como Obamacare, alargar a mais 4 anos o ensino universal e gratuito, dizer que os Estados Unidos vão passar a gastar 2% do PIB na investigação e desenvolvimento, para não ficar atrás de países como a China, lá está mais uma referência à China, disse que os Estados Unidos têm de desenvolver e dominar a tecnologia do futuro, desde os chips computadores à biotecnologia avançada, à energia limpa, e assumiu também um compromisso que não deve ser fácil de atingir, Danas, o aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora, embora esse já seja um valor praticado por alguns estados do país, mas não todos, como sabemos.
A grande batalha que vai agora começar entre os republicanos e os democratas vai ser sobre a fiscalidade. Quanto é que impostos vão aumentar? Eu acho que todo mundo acha que os mais ricos nos Estados Unidos enriqueceram-se mais durante a pandemia e antes, e, portanto, a fiscalidade vai ser uma grande batalha. A ideia é de abaixar o imposto. O imposto tinha sido abaixado de 35% a 21% pelo presidente Trump, agora o Biden quer aumentar para 28%.
Para os mais ricos, 39,6%, que era o valor já praticado nos tempos de George W. Bush.
Os mais ricos, quer dizer, é 400 mil dólares, além de 400 mil dólares, então o regime de impostos aumenta. Isto é uma das grandes batalhas. E os próprios republicanos estão atacando Biden pelo seu ambicioso programa, porque acham que os fundos que vai utilizar nas infraestruturas, na saúde, na educação, são gastadores e que vão criar um governo socialista. Aliás, socialista é uma palavra que faz espantos a muitos americanos, e, portanto, esse governo socialista é caracterizado por muitos gastos e muita corrupção. E isto foi a resposta ao Biden da parte do senador Tim Scott, senador republicano, que deu a resposta formal depois do discurso atacando Biden sobre isso. Mas, apesar disso, o Biden continua no seu caminho, e ele tem assim muitos ainda trunfos no seu arco. Ele está tentando ressaltar também como se faz muito nos Estados Unidos, ressaltar alianças com camadas sociais e religiosas. Recordamos que o Biden é muito católico, eu tive a oportunidade de ver isso quando estive com ele em Veneza, onde ele rompeu todos os empenhos e foi para a missa do domingo, não queria saber de nada. E nos Estados Unidos, agora, os lugares-chave, a Nancy Pelosi é católica, o juiz da Corte Suprema, John Roberts, é católico, e, portanto, tem assim umas alianças, inclusive o apoio do Papa Francisco para o ambiente, e, portanto, vai fazer uma aliança desse lado com os católicos. E também vai tentar, com várias viagens agora programadas nos próximos dias para vários estados-chave, falar com a classe menos privilegiada e mais blue collar, como se diz, para o seu blueprint, quer dizer, o seu plano para reforçar trabalhos nas infraestruturas, os aeroportos que caem aos pedaços, as autoestradas que estão muito acidentadas, as outras infraestruturas gerais, como os portos, e quem visita os Estados Unidos vê que não foram investidos dinheiro. E no final, os republicanos terão que aceder a isso, porque cada estado é bastante ciumento dos seus investimentos. Portanto, o Biden terá que distribuir nos estados republicanos alguns investimentos que permitem, num certo modo, aceder a esse grande orçamento que permite para um crescimento nas infraestruturas, que é um dos programas principais do Joe Biden.
Nestes 100 dias, a economia criou 1 milhão e 300 mil novos postos de trabalho, mais do que aconteceu com qualquer outro presidente nesta altura do mandato, nos primeiros 100 dias. Joe Biden foi aplaudido de pé, atrás dele, como disseste, a vice-presidente Kamala Harris e a speaker da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. O Fundo Monetário Internacional estima um crescimento superior a 6% este ano, o ritmo mais avançado em 4 décadas no país, lembrou Biden. Biden disse que os Estados Unidos estão a competir com a China e outros países para serem vencedores do século XXI. Diz que o plano de empregabilidade é o melhor desde a Segunda Guerra Mundial. Prometeu internet a alta velocidade para toda a América, incluindo nas zonas rurais. Quer fazer as pessoas regressar aos empregos. Com a pandemia, lembrou, 2 milhões de mulheres perderam os empregos. Diz que é preciso remunerar melhor os cuidadores de saúde. Diz que durante muito tempo o país não foi capaz de usar a palavra mais importante de todas para enfrentar a crise climática, a palavra emprego, foi aplaudido de pé novamente, e disse, repetiu aquilo que já tem dito várias vezes, diz que não foi Wall Street que construiu o país, foi a classe média, foram os sindicatos que construíram a classe média, e diz que é preciso reforçar o apoio do direito à sindicalização. As câmaras mostraram nessa altura Bernie Sanders, o senador de Vermont, a aplaudir de pé o presidente dos Estados Unidos. Dennis Redmond, uma última questão sobre a importância da referência de Biden, quer à questão racial, referindo o caso de George Floyd e o facto de ter falado com a filha de George Floyd, creio que foi isso que percebi, e também a questão do uso de armas e da violência com o recurso a armas nos Estados Unidos.
A questão das armas não vai ser fácil, mas o Biden já tentou abordar isso através da violência contra as mulheres, tentando de iniciar uma medida que possa proibir aos homens que têm armas em casa e que são acusados de feminicídios ou de violência, ser proibidos de ter armas. Isso podia ser um approach. E também tentando organizar no aniversário da morte do George Floyd uma nova medida que possa ajudar a polícia a fazer o papel para fazer deterrente dos tantos assaltos que existem nas escolas e nos lugares públicos nos Estados Unidos. Quanto ao problema racial e o problema de imigração, queria reiterar que o problema de imigração às vezes é estereotipado sobre o problema da imigração do México, mas não é assim. O problema da imigração nos Estados Unidos no Sul é principalmente causado pelo Salvador, Honduras e Guatemala, onde tem muitos imigrantes que saem desses países desastrados e atravessam o México para vir nos Estados Unidos. E, portanto, esse problema da imigração é um problema muito sentido no Partido Democrático e, neste momento, tem algumas hesitações sobre o nível de imigrantes que vai poder adaptar. E isso, muito disso vai depender da saúde da economia americana. E a saúde da economia americana depende muito, certamente, dos jobs, quer dizer, dos empregos, e nos Estados Unidos está começando a escassear muitas possibilidades de emprego porque o crescimento da economia se sente que está começando. E recordamos também, apesar de não ser uma temperatura assim sempre verdadeira, que o Biden, durante a administração Biden, nos primeiros 100 dias, a economia, a bolsa foi para cima de 24%, comparado com 11% do aumento da bolsa do Trump, e menos 13% e menos 12% do Bush. Portanto, o Biden, por enquanto, em relação aos investimentos e das pessoas que investem na bolsa, que são bastante nos Estados Unidos, ele está resgatando a confiança também dos investidores.
Muito obrigado, Dennis Redmond. Já a seguir, no Estado do Sítio, O Mundo Não Tem de Ser Assim, a biografia de António Guterres. O Mundo Não Tem de Ser Assim, biografia de António Guterres. Pedro Latoeiro, mestre em Economia Monetária, assessor político e de imprensa da Embaixada da Argentina, antigo jornalista e editor do Diário Económico. Filipe Domingues, secretário-geral do IPEDAL, o Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas, licenciado em Ciências da Comunicação. Começou a carreira como jornalista de rádio na Renascença e televisão na Sport TV. Para a primeira obra, escrever uma biografia do secretário-geral da ONU é assim algo do género, vamos escrever um livro e o céu é o limite?
Acho que foi uma pequena loucura, com digamos, uma certa dose de inconsciência daquilo que tínhamos para a frente. Há um projeto que tem por base, obviamente, uma grande amizade, que nós temos um pelo outro.
Um pelo outro, mas vocês não conheciam, o secretário Jaló,
nunca tínhamos estado com o António Guterres, não conhecíamos o António Guterres.
Nunca tinham estado com ele? Nunca o tinham entrevistado?
Não.
Eu tinha tido uma experiência muito breve com ele no ano da candidatura, aliás, uns meses antes de termos tido esta ideia, no âmbito das minhas funções no IPEDAL, mas quer dizer, tinha sido um apontamento, não mais.
Um encontro formal?
Um encontro formal por causa da nossa relação com as embaixadas da América Latina, portanto uma mensagem, quer dizer, mas uma coisa absolutamente de cortesia e superficial.
Deixa-me fazer já um ponto de ordem à mesa. Este livro conta a vida de António Guterres até chegar a secretário-geral das Nações Unidas. Já não aborda como está a decorrer o mandato, mas como imagino que vocês continuem atentos à vida do biografado, arrisco começar por aquilo que o livro não tem, não é? Como é que avalias, Pedro, o mandato de Guterres como secretário-geral da ONU?
Eu acho que é um mandato muito, digamos, em primeiro lugar, nenhum secretário-geral das Nações Unidas teve vida fácil, não é? Portanto, eu gostava de fazer esse ponto prévio. Digamos, lembrando só os dois antecessores de António Guterres, quer dizer, mesmo o Ban Ki-moon levou com o início da guerra da Síria e o Kofi Annan com a invasão do Iraque, portanto, digamos, nenhum secretário-geral teve vida fácil. Agora, o António Guterres foi muito condicionado à partida, pela eleição do Donald Trump, que foi totalmente inesperada e que, digamos, está absolutamente nos antípodas daquilo que são as Nações Unidas e daquilo que é o pensamento do António Guterres. Eu acho que é sintomático que, digamos, o António Guterres tem alguns 40 anos de vida pública, ele nunca se tinha cruzado com o Donald Trump. Nunca tinha visto o Donald Trump. E, digamos, até nas coisas mais frívolas, parecia haver um ponto de contacto. O António Guterres é um homem católico, o Donald Trump não liga à religião, o António Guterres gosta de bons vinhos, o Donald Trump não bebe álcool. Ou seja, houve ali foi muito condicionado à partida. E depois, na parte final, digamos, imagino que falaremos disso um bocadinho mais à frente, teve a pandemia. Houve coisas que correram bem, houve coisas que correram mal. Entre as coisas que correram bem, eu destacaria uma. Não houve uma ruptura com os Estados Unidos. É uma grande vitória do secretário-geral das Nações Unidas.
Ter evitado essa ruptura?
Pois, porque, digamos, à parte, digamos, muita retórica...
Mas as Nações Unidas não podem romper com o país que é o maior contribuinte das Nações Unidas?
Não, mas os Estados Unidos poderiam ter, digamos...
Sem os Estados Unidos não há Nações Unidas, basicamente.
De acordo, mas o que estou a dizer é que, digamos, houve decisões, tomadas de posição muito concretas de parte das Nações Unidas, dos Estados Unidos, saíram de Paris, saíram do Conselho de Direitos Humanos, mas, quer dizer, a contribuição...
Iniciaram um processo para sair da OMS.
A de contribuição para o Orçamento Geral das Nações Unidas e para as operações de paz, que é absolutamente fundamental, os Estados Unidos representam, acho que, 22% do Orçamento das Nações Unidas. Apesar de tudo, manteve-se. E eu acho que isso é, digamos, uma grande vitória do António Guterres. Agora, houve também coisas que correram mal e, porventura, aí o Filipe pode...
Por exemplo, Filipe.
Uma das coisas, ou uma das críticas que lhe é feita, é precisamente o que permitiu evitar um divórcio dos Estados Unidos, e que tem a ver com o silêncio do secretário-geral sobre determinadas matérias. Não falo só das questões de direitos humanos, mas já lá vamos, porque é também preciso contextualizar o secretário-geral das Nações Unidas. Não é o presidente da Human Rights Watch. A mão do secretário-geral das Nações Unidas não é para estar fechada aos murros na mesa. É para estar aberta a trazer para junto da mesa aqueles que estão aos murros lá fora. Portanto, é preciso pôr em contexto também essa função e essa característica inerente do que é o cargo do secretário-geral.
Mas o Guterres soube fazer isso?
Soube, sem dúvida nenhuma. E já podemos dar exemplos concretos muito recentes de dois processos de paz no Sudão do Sul e na Líbia. Vamos ver no que é que dão, tanto um como o outro. São frágeis, têm lacunas e obviamente são situações voláteis, mas de momento estão conseguidos e têm obviamente a mão dele.
Guterres não foi propriamente muito bem sucedido, em termos de resultados práticos, daquele apelo que fez há um ano e tal, é certo que ainda antes da pandemia, não é? Ou mais ou menos no início da pandemia, quando faz aquele apelo geral à paz e ao fim e à suspensão dos conflitos no mundo. Não houve propriamente muitos conflitos que tenham parado e houve outros que ou surgiram ou se reacenderam.
Quando o Pedro falava um bocadinho do contexto em que ele é eleito secretário-geral, é preciso falar, obviamente, de Donald Trump. Condiciona desde o primeiro dia. Mas é preciso ver também um bocadinho a evolução, e seguramente estás tão dentro do assunto como nós, um bocadinho a evolução não só do próprio conceito de guerra e de conflito, portanto deixaram de ser, desde o final da Guerra Fria, basicamente, tanto conflitos entre Estados, mas conflitos entre povos e conflitos civis, conflitos globalizados.
Mais interestatais do que interestatais.
Precisamente, sem fim à vista, e muitas vezes que expandem para regiões. Muita da campanha do secretário-geral, então apenas candidato António Guterres, insistiu nisto, sobre a importância de ter abordagens holísticas a problemas que não têm fim à vista. Portanto, sendo muito realista, estes dois casos, Sudão do Sul e Líbia, acabam por ser boas notícias. No contexto geopolítico em que há uma crise do multilateralismo, uma desconfiança globalizada nos líderes e nas instituições, seja nacionais, seja internacionais, as supranacionais então, como é o caso das Nações Unidas, nem falar, portanto, uma perda de terreno na agenda dos direitos humanos, tendo em conta todo este terreno de jogo minado e sobre o qual esteve permanentemente a ser bombardeado com pressão diária dos Estados Unidos e dos mídia que esperavam que o secretário-geral das Nações Unidas fosse um bocadinho o comentador oficial das declarações do Donald Trump. Coisa que ele não podia fazer, senão qual era o risco que ele corria? Cortarem no orçamento geral e cortarem no orçamento das operações de peacekeeping. Portanto, esta ideia do Pedro parece-nos absolutamente fundamental. Ele conseguiu evitar as cascas de banana que lhe eram atiradas permanentemente e ele conseguiu ter a frieza e os nervos de aço, que até é um termo que nós utilizamos no livro, durante estes primeiros 4 anos, e isto é notável.
Guterres já é oficialmente recandidato.
É.
Sabendo-se do papel determinante da diplomacia portuguesa para a eleição, é de esperar que nesta altura a reeleição não seja algo que não esteja a ser trabalhado apenas por António Guterres, mas também já pelo governo português?
Eu creio que, digamos, o governo português estará nesta altura, digamos, a recolher apoios em prol da recandidatura do António Guterres.
Vamos deixar acabar a presidência portuguesa e vamos tratar da redação do Guterres.
Nos parece que, digamos, é uma eleição que tem que ser ganha, obviamente, que tem um processo que vai ser diferente das anteriores recandidaturas, não é? No próximo dia 7 de maio, o António Guterres vai ter o seu diálogo informal. Mas, quer dizer, não vemos, fazendo um pouco a pergunta ao contrário, o que é que seria preciso para o secretário-geral das Nações Unidas não ser reconduzido? Teve algum problema insanável com algum dos países membros do P5? Não parece.
Seria diferente se Donald Trump tivesse sido reeleito, provavelmente. Poder-lhe acontecer o que aconteceu a Boutros Ghali.
Ricardo Alexandre, vou responder, digamos, de uma forma provocatória. Eu não sei se o António Guterres estaria disponível para fazer um segundo mandato se Donald Trump ainda fosse presidente e se não houvesse pandemia. Agora, voltando ao que estava a dizer, não há nenhum problema insanável com o P5, não se perfila nenhum candidato, digamos, capaz de concorrer com António Guterres, o que se percebe, porque os países que têm esse tipo de candidato vão esperar mais 5 anos, não é? E, digamos, é um processo que agora terá algumas consultas em maio e junho, e não estando ainda definido, digamos, eu creio que aí no terceiro trimestre deveria estar resolvido. Sim. Agora, é um processo que tem os seus termos. Eu recordo quando foi o Ban Ki-moon, foram 10 dias entre ele anunciar que era candidato e ser reconduzido. Isso mudou em 2016 com o processo de eleição do secretário-geral, portanto agora vai...
Várias rondas de entrevistas,
vai haver diálogos, vai haver oportunidades para expor publicamente a visão, e quer dizer, mas quero crer que se isso já valorizou a candidatura de António Guterres em 2016, agora que é secretário-geral, ainda mais valorizará, e digamos, é também a tradição do posto fazer um segundo mandato, só por 2 vezes é que isso não aconteceu, com o Boutros Ghali porque foi votado pela administração Clinton e com o norueguês porque tinha tido um problema com a União Soviética.
Já falamos do obstáculo ao desempenho do atual secretário-geral que foi o mandato de Donald Trump na Casa Branca, mas a pandemia também acaba por ser algo que condiciona muito estes anos de Guterres nas Nações Unidas.
Condiciona brutalmente, sobretudo porque lhe retirou aquele que seria o palco perfeito para dar visibilidade às Nações Unidas e ao papel das Nações Unidas no mundo e ao próprio secretário-geral, que eram os 75 anos das Nações Unidas o ano passado. E que acabaram por passar, eu não diria completamente despercebidos, mas muito despercebidos e com um perfil muito mais baixo, não só porque, de facto, a agenda mediática estava absolutamente monopolizada, para não dizer refém, da pandemia, como o próprio secretário-geral tinha um mundo inteiro a que acudir, Quer dizer, e seria bizarro que estivesse a gastar o seu capital político, diplomático e mediático numa celebração, por mais importante e simbólica que seja, ainda por cima, lá está, com o contexto geopolítico e com o momento internacional que vivemos, numa celebração de uma efeméride que são os 75 anos das Nações Unidas, em vez de estar a ajudar os países que ainda hoje não receberam uma única vacina, em vez de estar preocupado com renegociações das dívidas dos países africanos, com os processos de paz, quer dizer, acabou obviamente por baralhar as contas todas, sendo que a comunicação continua a ser um desafio estrutural das Nações Unidas e do António Guterres, portanto, mais ainda.
Vamos ao livro. Que acesso tiveram ao biografado?
Nós fizemos, digamos, uma primeira abordagem através de, digamos, um amigo comum e temos que confessar que, digamos, essa abordagem não foi assim. O feedback não foi muito positivo porque, digamos, o António Guterres não
começou
tem...
por dizer que não.
Não, não, ele não tem, de facto, a vaidade que é costume terem os políticos e, portanto, não achou, assim, particularmente graça a falar sobre ele próprio. No fundo, foi isso. Mas, digamos, tanto eu e o Filipe começámos, ainda assim, a trabalhar, sem qualquer expectativa de que, ou indicação que ele pudesse vir a participar. E, digamos, foi só ao fim de um ano de trabalho e já com mais de algumas 60 pessoas entrevistadas, é que ele nos aceitou receber em Nova Iorque. Aí fomos apresentar, digamos, o projeto, aquilo que estávamos a desenvolver, quais é que eram os objetivos e também apresentarmos a nós próprios, como é óbvio. E a partir daí tivemos 4 longas entrevistas com ele, já em Lisboa, onde, digamos, perguntámos tudo o que quisermos e ele respondeu a tudo. E, portanto, essa é a grande base do livro, não é?
Sugeriu muitas alterações ao livro?
Não. Ele, inclusivamente... partilhou connosco o que lhe pareciam, desde exageros nossos, algumas interpretações com que ele pura e simplesmente não concordava. Enfim, elencou uma série de aspectos que ele considerou serem absolutamente a nossa visão,
mas
disse, respeitou.
Mas não disse, eu gostava que tirassem isso.
Não.
Não. Não, não.
Nem mesmo a famosa história do PIB é fazer as contas, nem a da alcunha da picareta falante.
Nada, nada, nada. Ele no máximo, o que nos disse foi exatamente isto. Acho que vocês aqui, eventualmente, foram mais críticos, mais, enfim, mais duros, mas é a vossa visão, é a vossa interpretação, portanto, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. E nós, ótimo, tal como de resto, foi a postura dele sempre que nós, no final das entrevistas, conversávamos um bocadinho sobre em que ponto é que estava o livro, e ele quase que nos cortava a palavra, meus caros amigos, eu não tenho nada a ver com isso, só quero que o livro fique bom, mas é pá, vocês falem do que quiserem, demorem o tempo que quiserem, o trabalho é vosso, não quero ter nada a ver com isso, desde que seja bom, é a única coisa que eu quero.
A ambição do livro é ser uma biografia internacional?
É essa a ambição inicial e é uma ambição que vai ser concretizada porque, digamos, nós já estamos em negociações, umas mais avançadas do que outras, mas para publicar em mercados estrangeiros.
Vocês procuram de algum modo desmistificar o poder que tem um secretário-geral da ONU ou a falta de poder que tem? Na verdade é uma espécie de gestor de condomínio que gera as reuniões, marca a ordem de trabalhos, mas são os condóminos que votam e entre eles no prédio há 5 que se entendem numa aliança 3-2 e que decidem tudo, é isso, não é?
Não, não é uma analogia nada má, tanto que nós até costumamos utilizar entre nós. Ele no fundo é o administrador de uma casa que tem 193 donos, em que seguramente há 5 que mandam mais, e depois ainda tem 5 mil funcionários para gerir e para administrar essa casa. Mas sim, de facto, os poderes do secretário-geral são até estatutariamente ou ambíguos, porque a própria carta assim os define, a Carta das Nações Unidas, ou limitados. Portanto, sendo uma organização supranacional, só pode fazer aquilo que os Estados e os governos querem e pedem.
O meu saudoso amigo embaixador José Cotileiro dizia-me que é o cargo ideal para quem gosta de praticar o bem, mas que no fundo não pode fazer nada. Desde muito cedo, mal se tinha escrito no PS após a Revolução, que Guterres se empenhou muito em construir uma rede de contactos internacionais, aliás, começando desde logo pelo socialista, social-democrata sueco Olof Palme. Guterres, depois de terem pesquisado sobre ele, terem conversado com ele, terem contactado os amigos, os aliados, aqueles que com ele se cruzaram. Guterres é um homem do centro político mais do que de esquerda, desde pelo facto de ser um socialista moderado, mas conservador na defesa de alguns valores e católico, com ligações à esquerda. com ligações à Igreja?
Eu acho que, digamos, o posicionamento político do António Guterres é bastante linear e creio que, digamos, não mudou muito ao longo da vida dele. Ele próprio o diz, ainda que na questão dos costumes, e o livro aborda, obviamente, a posição que ele tinha sobre, digamos, a homossexualidade ou mesmo sobre o aborto, que é amplamente conhecido em Portugal, e ele próprio diz no livro que, digamos, hoje já tem uma posição diferente. Mas em termos políticos, sim, quer dizer, ele faz parte, digamos, ele chega à política, como creio que é o embaixador Seixas da Costa diz no livro, por uma certa compaixão. Digamos, ele não chega à política pelo exercício académico, pela pureza ideológica de um lado ou do outro, ele chega à política para resolver problemas sociais. E, digamos, aquilo que ele foi verificando ao longo da vida, há um certo crescendo, não é? Sobretudo nesta última fase, digamos, ele é 10 anos alto comissário para os refugiados, e, digamos, chega à conclusão, é até uma imagem que nós usamos no livro, que era um bocado de trabalho de enfermeiro, não é? E que, digamos, era preciso mais, era preciso fazer trabalho de cirurgião. Portanto, passou para secretário-geral. Foi essa uma das grandes motivações. Agora, há aqui um denominador comum, eu diria em toda a sua vida, que é, de facto, digamos, é um centro-esquerda com preocupações sociais.
O envolvimento na Internacional Socialista foi decisivo, por aquilo que se lê no livro, na vossa biografia, foi decisivo para a carreira que Guterres veio a fazer rumo ao cargo que agora ocupa. Vocês citam o secretário-geral no livro quando ele diz que essa rede de contactos ainda hoje o ajuda muito. Guterres no governo português será muito diferente do que defende hoje o secretário-geral da ONU. Eu pego nas palavras de Guilherme Oliveira Martins, citadas na página 125, quando fala num método de trabalho baseado no diálogo político, valorização da coesão social e aposta na educação. Essas três dimensões parecem ainda muito presentes naquilo que é, pelo menos em termos de discurso público, a atuação de António Guterres.
Absolutamente. Como o Pedro dizia, uma das grandes lições e das grandes aprendizagens que tivemos sobre a figura e o pensamento político do secretário-geral é esta coerência. Ele, em alguns temas, é absolutamente monolítico, e não digo isto de uma maneira pejorativa, mas a mesma figura, a mesma perspectiva, os mesmos valores que estavam desde miúdo, quando via o contraste entre as outras crianças que corriam descalças nas donas e os amigos dele do Liceu Camões em Lisboa, portanto, algo dessa inquietação permanece. Já agora, só um detalhe para concretizar o aspecto internacional socialista, que não é muito conhecido. Foi na Internacional Socialista, ou através da Internacional, que ele conheceu François Hollande. Era primeiro secretário do Partido Socialista francês quando António Guterres era primeiro-ministro. Arafat e Rabin, Lula da Silva, Nelson Mandela, Abdou Diouf e tantos líderes africanos, portanto, dos movimentos pan-africanistas, o Carlos
Que depois Lopes, são essenciais na votação para a eleição de secretário-geral.
Os países, sim. Os países africanos. Sem dúvida. Por isso é que, sem ter ilusões de que o P5 continuou a mandar e se quisessem ter vetado o nome de António Guterres nas últimas straw polls, teriam vetado, com certeza. Mas o que é facto é que ele partiu, dos 13 candidatos que se apresentaram em 2016, ele partiu como aquele que tinha o maior apoio na Assembleia Geral. Porque depois também tinha o acesso à Cplp, enfim, aos P5, foi trabalhando China através de Macau, Estados Unidos através de Timor, quer dizer, com todos os P5, ele foi tendo oportunidades de trabalhar ao longo da carreira dele. E depois, quer dizer, a Internacional Socialista deu-lhe, de facto, também na América Latina, uma plataforma absolutamente ímpar, a que faltava eventualmente Mundo Árabe e Países Islâmicos.
Que depois consegue no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é, aliás, o essencial da terceira parte do vosso livro. Como é que avaliam todo esse trajeto que Guterres faz como Alto Comissário?
É importante dizer que o António Guterres chega ao Acnur, digamos, na sequência de um escândalo que hoje seria enquadrado no movimento Me Too, do antigo primeiro-ministro holandês Ruud Lubbers. E, portanto, ele chega ao Acnur numa altura de grande crise da agência, não só de moral, mas também financeira. Não é? Nós contamos no livro que, por exemplo, no mês seguinte a ele tomar posse, havia dúvidas se eles seriam ou não capazes de pagar salários. Não é? Estamos a falar do Acnur. Ele herda uma organização que estava muito perto de gastar mais com ela própria do que propriamente com aqueles que deve servir, que são os refugiados. E, portanto, esses 10 anos são, ele transforma o Acnur e são fundamentais para perceber o que é que foi o primeiro mandato dele. Porque, digamos, o António Guterres, de facto, fez do Acnur uma agência muito mais desburocratizada. Tirou pessoas de Genebra, abriu um centro em Budapeste, aumentou brutalmente a confiança dos dadores, desburocratizou, tornou a agência muito mais virada para resultados, aumentou estrondosamente o número de programas que a agência tem e fê-lo muito antes da crise síria, não é? Ou seja, ele fez isso no início. E, portanto, aquilo que nós podemos comprovar foi que, de facto, pá, por pessoas que, digamos, fazem ação humanitária há 30 anos, não é? Que não conheciam o António Guterres de lado nenhum, que não votam em Portugal, por assim dizer, não é? que ele foi, sem dúvida, digamos, um dos melhores altos comissários para os refugiados. E, aliás, se esse reconhecimento não existisse, provavelmente ele não teria sido eleito secretário-geral quando todo mundo estava a puxar por uma mulher da Europa de Leste. E ele, por mais voltas que desse, eram dois requisitos que não conseguia cumprir.
Esse trabalho, essas funções foram rampa de lançamento para a candidatura a secretário-geral. Sabemos das movimentações que a diplomacia portuguesa teve nesse sentido, o papel que teve, mas muitas vezes não se valoriza muito, até porque foi um trabalho mais ou menos discreto, o trabalho que o próprio secretário-geral fez como candidato. Guterres, naqueles meses que antecederam a eleição de secretário-geral, deu várias voltas ao mundo, visitou uma data de países. Isso também está neste livro, é a quarta parte deste livro?
Está. Nós, enfim, se nos permitem os ouvintes da TSF a falta de modéstia, esta é a melhor descrição do mundo de como elegeram secretário-geral das Nações Unidas. Não há paper, não há relatório do Crisis Group, do Security Council Group, enfim, nada está tão pormenorizado como a quarta parte deste livro sobre como elegeram secretário-geral das Nações Unidas. E qual foi a estratégia definida? Definida pelo próprio António Guterres. E nós temos diplomatas portugueses a reconhecer isso. Não. A cabeça por trás da estratégia foi do António Guterres. E foi uma estratégia relativamente simples, que foi ser muito discreto. Quem vota são os Estados, não é a opinião pública. Portanto, todas as aparições mediáticas que eu tiver vão ser escolhidas a dedo, cirúrgicas, a laser. Participar nos debates, ele houve dezenas de debates pelo mundo inteiro, ele participou em pouquíssimos, participou num organizado pelo Guardian em Londres e pela Organização das Nações Unidas do Reino Unido, com o Vukier Amic e com mais dois ou três candidatos, escolhido a dedo, participou obviamente no grande debate da Al Jazeera em que estiveram todos os candidatos, entrevistas praticamente não deu, portanto voou debaixo do radar, esteve muito ativo sim na participação de conferências internacionais, como dizias, portanto ele deu a volta ao mundo duas vezes, dormir em aeroportos, e fê-lo quase sempre sozinho. Só no final é que um diplomata português começou a acompanhá-lo, mas também aconteceu muito poucas vezes. E depois sim, apesar de muito desse trabalho ter sido invisível, os diálogos informais que ele teve com a Assembleia Geral foi muitíssimo eficaz, porque conseguiu dar respostas com conteúdo e diplomaticamente hábeis. E, por exemplo, no tal debate com o Guardian em Londres, ele, de todos os candidatos que estavam em palco, ele foi o primeiro a arrancar aplausos, foi ele que arrancou os maiores aplausos, porque, de facto, ele tem aqui em Portugal, temos memória viva disso, ele tem o dom da palavra. E, portanto, conseguia ter soundbites na altura certa, no momento certo, contar histórias que criavam empatia com os auditórios, e isso, de facto, também tudo acabou por pesar, até na pressão que o próprio P5, que os próprios 5 membros com o assento permanente no Conselho de Segurança, sentiram das ONGs, da sociedade civil, da Assembleia Geral.
A China é hoje uma potência mundial, decisiva para o trabalho de qualquer secretário-geral da ONU. Desde aquela visita como primeiro-ministro à província de Chongqing, se percebeu que Guterres está à vontade no relacionamento com os chineses. Querem recordar o que aconteceu nesse momento que retratam aqui no livro?
Quer dizer, parece aquilo que conseguimos revisitar é que parece que houve uma, digamos, uma conversa, digamos, feita em tons quase metafóricos. Há aqui um ponto prévio a dizer, é que o António Guterres, digamos, ele prepara-se, digamos, exaustivamente para essas coisas e tem um conhecimento profundo da história, digamos, universal.
E já agora deixa-me acrescentar outro ponto prévio. Vamos falar de três pessoas que Guterres refere nesse diálogo que já não estão entre nós.
Muito bem. E digamos, o que aconteceu na conversa com esse primeiro-ministro chinês foi que estava um dia, digamos, primaveril, luminoso, e o primeiro-ministro chinês, digamos, referiu-se às relações bilaterais com Portugal nesses termos, dizendo algo do género bom, está aqui este dia solarengo e isso é um bom auspício para as nossas relações. E o António Guterres respondeu exatamente na mesma moeda. Isso é um episódio que nós contamos justamente para frisar, digamos, não só a habilidade, digamos, política do António Guterres, mas sobretudo este ponto que eu estava a frisar, não é? Que ele tem um conhecimento profundíssimo da história dos países, não é? Ou seja, eu até costumo dizer, quando me perguntam por ele, ele é uma pessoa, digamos, normal até começar a falar de história, não é? E mesmo nas nossas próprias entrevistas nós preparávamos o melhor que conseguíamos. Mas quer dizer, como o Filipe uma vez disse, quando ele começa a falar de história, tira uma mudança e desapareceu. Não é? Coisas do género que eu me recordo. Uma vez estávamos a falar da África, ele começou a falar da história, acho que era...
Do Lesoto.
Do Lesoto, de há 100 anos, quer dizer, não dá para acompanhar.
Neste caso da China que eu queria voltar...
Era o jantar?
Era o jantar em que ele começa a falar dos antecedentes políticos de três pessoas, que dizia que já não estão entre nós, Jorge Coelho, Joaquim Pina Moura e...
Mariano Gago.
E José Mariano Gago.
Ah, ok.
Certo, não, ok, a juntar a esta capacidade que o Pedro falava, há... também o momento de criar um vínculo mais pessoal, até da maneira como contamos esse episódio desconcertante que deixou os próprios membros do governo dele boquiabertos, quase não diria desconfortáveis, mas
foi dizer aos governantes chineses: este aqui era maoísta, este aqui era marxista-leninista, este aqui.
Este liderou os jovens de, não sei, maoístas.
Exatamente, portanto, um jantar regado a, se a memória não me falha o nome da aguardente que viam nesse jantar.
Maori, ou se não é Maori, algo
Maitai, Maitai. Sim, sim. Bom, portanto, dessa aguardente, portanto, um jantar muito divertido, muito bem regado, do mais alto nível, e contou-nos o falecido, porque ficamos com uma estima incomensurável, Jorge Coelho, até pela maneira como sempre nos retou também, sem nos conhecer de lado nenhum, e ele contava-nos, epá, vocês não imaginam, nós ficámos a olhar uns para os outros, o António Guterres às gargalhadas, os chineses às gargalhadas, muito mais alto do que ele, por verem que ali tudo ministros, ouçam lá, eram ministros maoístas, trotskistas, portugueses ali com os chineses. Porque nós também fizemos questão de, sempre que possível, acrescentar ao que é um trabalho muitíssimo rigoroso, muitíssimo detalhado e que nos fez perder cabelo, a mim então fez-me perder muito cabelo, claramente, juntar apontamentos de humor e da petite histoire de que também se fazem os grandes líderes.
E a política também se faz disso, não é?
Guterres defendia uma aliança que hoje parece impossível de acontecer, uma espécie de super aliança do triângulo NATO-Rússia-Ucrânia.
Sim, pode ser, esse pode ser, digamos, um dos grandes temas do segundo mandato, não é? Aquilo que está a acontecer na Ucrânia.
A relação entre a NATO e a Rússia, entre os Estados Unidos e a Rússia.
Aquilo que pode acontecer também em Taiwan, não é? Quer dizer, neste segundo mandato, a tua pergunta é sobre, digamos, a velha bipolaridade, mas está aí uma nova bipolaridade também, não é? Uma bipolaridade que é mais política do que económica, mas que, digamos, se vai vincar, creio, tipo, aceleradamente nos próximos anos, entre os Estados Unidos e a China, não é? E parece que há uma proposta de cimeira do Joe Biden para com o Vladimir Putin, para falar sobre a Ucrânia, o que nos dá um pouco a luz sobre, de facto, mudou o presidente dos Estados Unidos, e há, digamos, sinais cada vez mais intensos de que não só, digamos, este regime chinês quer mesmo fazer a reunificação, mas como essa reunificação não parece ser possível que seja pacífica. E, digamos, se a China avança para Taiwan, e se os Estados Unidos, digamos, não reagem, e não há qualquer indicação até ao dia de hoje que vão reagir, poderia, digamos, ser uma espécie de momento Suez, não só para os Estados Unidos, mas como para o Ocidente neste século. E seria, digamos, mais uma grande empreitada para o António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas.
Mas claro, esta semana, e face ao que passou com o primeiro mandato de Donald Trump, o discurso de Joe Biden no Congresso deve ter deixado o António Guterres a respirar de alívio, a ter vontade de abrir uma garrafa de champanhe, no mínimo, não?
Seguramente.
É mais vinho branco.
Exatamente, é mais o estilo dele. Mas sim, agora também não tínhamos ilusões as Nações Unidas, aliás, ainda que a última estratégia de defesa nacional tenha sido publicada pela administração Trump e de resto pelo National Security Advisor, o melhor que ele teve, o general H.R. McMaster, as Nações Unidas aparecem, salvo erro, duas vezes em toda a estratégia de defesa nacional. E isso é... Ok, porque, sem dúvida, reconhecemos, Donald Trump, gostemos ou não, foi uma figura transitória. Houve muitas áreas em que ele não veio revolucionar nada. E essa, chamemos-lhe, despriorização da agenda das Nações Unidas no que é a estratégia global de política externa dos Estados Unidos... Quer dizer, é conjuntural, mas já vem de várias administrações. Portanto, Joe Biden não vai, de repente, passar a ligar todos os dias a António Guterres. Não é expectável que tal transição na política diplomática norte-americana venha a acontecer. Agora, obviamente que o ambiente volta a ser respirável.
O segundo volume desta biografia vai ser quando Guterres deixar as Nações Unidas?
Perdão? Como?
É mesmo para acabar com uma provocação.
Eu acho que eu não percebi bem.
Eu também não. Não, olha, eu vou dizer o seguinte. Eu espero que esse livro seja feito. Espero que, digamos, retrate o que, digamos, possa vir a ser um mandato.
Possa cobrir os dois mandatos, o primeiro
o primeiro mandato já conhecemos mais ou menos, mas que o António Guterres possa fazer um bom segundo mandato. Agora, o Filipe falará por ele, mas eu não tenho planos para ser eu a escrever.
Não, há aqui uma questão que, de facto, é absolutamente pertinente. Os próximos 5 anos das Nações Unidas e do sistema internacional podem ser marcantes, seja pela hipótese académica do momento de Suez em relação a Taiwan, seja por tudo o que é expectável que aconteça. O próprio António Guterres considera que nós não vivemos ainda num mundo nem apolar nem multipolar, simplesmente caótico. Quer dizer, portanto, o trabalho de buffer que ele tem de fazer não é só entre no triângulo Pequim, Washington, Moscovo. Tem de ir a Pyongyang e a Tóquio, a Addis Abeba e ao Cairo. Quer dizer, a Caracas, claramente, e a Bogotá.
Tirão e Riad.
Tirão e Riad, para não ir mais longe, sem dúvida. Juntando Tel Aviv, ou Jerusalém, para quem considerar...
A mudança de capital.
Exatamente. Mas, de facto, os próximos 5 anos darão seguramente... Os primeiros também, nem que seja por causa da relação António Guterres-Donald Trump. Vale a pena, obviamente, escrever um livro sobre isso. Sobre os próximos 5 anos valerá seguramente a pena ler. Escrever, quem sabe.
Filipe Domingos, Pedro Atuero, muito obrigado por ter vindo à TSF.
Obrigado, Ricardo.
Muito obrigado, Ricardo.
Uma versão bem mais alargada desta entrevista com Filipe Domingos e Pedro Latoeiro pode ser ouvida este domingo na TSF, às 18h30. A entrevista na íntegra, tal como uma versão mais alargada de todos os conteúdos deste Estado do Sítio, em tsf.pt e em podcast. É o fim do programa desta semana. Trabalho técnico de José António Barbosa, José Guerreiro, João Félix Pereira, Margarida Adão, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.